Olá, amados do Senhor, graça e paz. Eu espero que a paz do Senhor realmente invada teu coração nessa hora. Até esse é um dos motivos que nós estamos nos reportando a vocês. Queremos de fato que a paz possa estar penetrando no teu coração. O nosso trabalho é aqui nessa terra. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. E é por isso que a gente batalha. Eu sei que esse é teu desejo também. Você tem um grande, alguém muito especial na plateia que se chama o próprio Deus, porque essa é a vontade dele. Ele te quer semelhante a Jesus também. E para que a gente realmente seja semelhante a Jesus, nós precisamos meditar na palavra dele. Meditar na palavra de Deus, compreender os seus escritos, conhecer cada história, como Deus se manifestou em cada momento da história. Isso vai fazer com que a gente saiba como se comportar diante de tudo que está acontecendo nos últimos dias. É verdade que a gente fica ouvindo muitas coisas e esse excesso de informações nos deixa ansiosos. E é muito triste estar ansioso, porque a ansiedade ela só prejudica nós mesmos. Ela não vai trazer benefício nenhum. Ela não altera o que está por vir, ela não modifica o que vem lá pela frente. Então, temos que estar cientes dessas coisas. Por isso, eu sinto assim que a situação é como se tudo estivesse rodando ao nosso redor, como um furacão, quando ele vem varrendo um vilarejo, e aquilo é carro para o ar, é vaca voando, casa voando. Você já deve ter visto cenas assim em filmes. E ali, no meio do desespero, para onde correr, o que a gente deve fazer? Eu lembrando da história de Jó, porque Jó realmente viu tudo rodando, tudo aquilo que ele se firmava, que era segurança para ele, até mesmo a sua fé, até mesmo a sua fidelidade para com Deus, foi colocada pelos ares. Ele, de repente, vê tudo isso voando, né? Seu campo emocional, suas finanças e até a sua fé. E é interessante que, ao longo da história de Jó, ele faz alguns questionamentos, ele pergunta para Deus algumas situações. Mas Deus se mantém em silêncio absoluto, até que, depois que tudo tinha sido varrido da sua vida, que ele estava numa situação que nem ele mesmo se suportava. Então, a gente vê ali no capítulo 38, no versículo 1, a resposta de Deus finalmente. Ele diz assim: então, no meio de um redemoinho, entenda? No meio de tudo girando, de tudo sendo consumido, o Senhor respondeu a Jó e disse. E aí eu quero que você pense: onde foi que Deus falou? No meio do redemoinho. Ele já falou de várias formas pela palavra, a gente viu ele aparecer de diversas formas respondendo ao homem, se comunicando com o homem, mas aqui é no meio do redemoinho, no meio do furacão. Então, tem algo que Deus deseja mostrar ao nosso coração. E as indagações que nós fazemos, por que isso, por que aquilo, o que está acontecendo, para que está acontecendo dessa forma, o que Deus espera, será que ele perdeu o controle? E nada disso, queridos, nada disso. Você vai ver, se você lê a partir de hoje o capítulo 38, 39 e até o capítulo 42, 38, 39, 40, 41 e 42, você vai ver a coisa mais maravilhosa, o filme mais maravilhoso, o desfecho mais maravilhoso, porque você vai conhecer melhor a Deus. Você vai ver que Deus, ele não responde os questionamentos de Jó, ele coloca Jó no seu lugar. Ele diz: ei, peraí, quem é você? Venha cá que eu quero te mostrar algo. Então, Deus faz 45 perguntas para Jó e não responde nenhuma. Eu acho muito interessante que Deus chama Jó para uma queda de braço. Quer ver comigo? Veja lá o capítulo 40, versículo 9, onde Deus diz assim: você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Então, ele está medindo forças ali com Jó. Está colocando Jó no seu lugar. Eu creio que Deus está colocando cada um de nós no nosso lugar também. Ele também está nos chamando a isso. Eu acho interessante que ele usa duas criaturas fantásticas, maravilhosas, para mostrar a fragilidade de Jó, o quanto a esperança de Jó era fraca. Ele fala a respeito de Behemote e de Leviatã. São criaturas fantásticas e Deus descreve os feitos dessas criaturas até o ponto dele dizer para Jó assim: quem se atreve a botar a mão nele, quem se atreve a despertá-lo, nunca vai esquecer aquele que tentar. Se você não consegue fazer isso, por que você acha que pode me questionar? Por que você acha que você pode ficar fazendo perguntas a respeito do porquê acontece isso, do porquê aquilo? Por que eu teria que responder essas coisas para você? É maravilhoso pensar sobre isso. Veja o versículo, capítulo 41, verso 10. A palavra diz que Deus próprio diz: quem então será capaz de se erguer diante de mim? Eu creio que cada um de nós também tem seus próprios questionamentos, mas conhecer a Deus é a coisa mais importante de todas. Não são as respostas que a gente precisa para as nossas inúmeras dúvidas, mas o conhecer a Deus. Porque quando Jó, finalmente, depois de Deus falar com ele dessa forma, Jó cai em si. Leia comigo lá no capítulo 42, versículo 3, a seguir ele diz assim: o Senhor me perguntou, né? Quem é este que sem conhecimento encobre os seus planos? Na verdade, eu falei daquilo que eu não entendia. Então Jó percebe que as perguntas dele eram todas vãs. Ele não estava sabendo nem montar suas próprias dúvidas. Então era tudo muito grande para ele. Depois, no versículo 5, Jó então tem uma conclusão. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É impressionante o quanto, quando nós conhecemos a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço, mais eu percebo a discrepância que há entre Deus e eu, a distância que há. E é justamente nessa hora que eu quero que teu coração se encha de esperança, porque somos muito diferentes de Deus, mas podemos ser tão parecidos com Jesus. Podemos ser tão iguais, tão semelhantes. Deus, no seu infinito amor, enviou o seu filho para ser um homem como nós. Ele esteve aqui e, no meio do furacão, as coisas rodando, tudo acontecendo, ele confiava. E a frase que ele dizia, que impacta meu coração para o dia de hoje, é necessário. Todas as coisas que aconteciam e que ele se sujeitava, ele usava essa conclusão: é necessário, porque ele confiava em Deus, que Deus estava cuidando de todas as coisas para ele. Até porque o próprio Deus diz para Jó, no versículo 11 ali do capítulo 41, ele diz assim na parte B: pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Você crê que tudo que está acontecendo está no comando de Deus? Eu creio, e eu quero que você creia, porque Deus é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente. Então, feche seus olhos agora, curve sua cabeça, ore comigo. Tem um versículo lá no Salmo 31, é o versículo de número 24, acho tão tremendo, eu vou abrir para não perder nenhuma palavra. Versículo 24 diz assim: sejam fortes, é para mim e para você, sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Então, você espera no Senhor? Que o teu coração se revigore nessa hora. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos a força que vem do Senhor. Nós precisamos ser fortes como o Senhor é forte. Nós precisamos confiar. Nos ensina, Senhor, porque na nossa fraqueza, querido Jesus, nós não podemos. Mas o Senhor confiou e nos mostrou o caminho. Queremos ser semelhantes ao Senhor. Queremos fazer como o Senhor. Nós precisamos que o nosso coração se encha de esperança, se encha de fé, e nós possamos, então, agora dar comando ao nosso coração. Pai, todo aquele que está me ouvindo agora, Coloca mais do teu Espírito Santo no coração dele. Coloca, Senhor, esse conforto, essa alegria, essa paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua casa e sua vida.